Olá, boa tarde. O secretariado regional do PS Açores considerou este domingo que as propostas de plano e orçamento apresentadas pelo Governo Regional ficam aquém das necessidades da atual conjuntura e dos problemas de famílias e empresas. Berto Messias, vice-presidente dos Socialistas Açorianos, apresentava as conclusões da reunião do secretariado regional realizada este fim de semana na Ilha do Faial para análise da situação política, económica e social da região.
Fruto da sua incapacidade de execução, há atrasos crescentes e significativos na execução do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência. Em resultado da sua decisão, as empresas dos Açores estão impedidas de aceder a um sistema de incentivos ao investimento privado desde 31 de dezembro do ano passado.
O plano e orçamento dos Açores vão ser debatidos em plenário a partir de 21 de novembro. Berto Messias acusou ainda os partidos do governo de estarem determinados a concretizar um verdadeiro assalto partidário à administração pública regional e ao setor público empresarial. O PS reafirmou a necessidade de ainda durante este ano serem tomadas medidas e disponibilizados apoios já apresentados.
Nós apresentámos um conjunto de medidas na área social, na área do apoio às empresas, na área do apoio às famílias e, portanto, aquilo que queremos e que julgamos ser prioritário é que essas medidas sejam tomadas desde já e que nós estejamos todos a olhar para o plano e orçamento de 2023.
Berto Messias, vice-presidente do PS Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Governo Regional revelou que vai acompanhar pessoalmente a revisão ao diploma que regula o pagamento de horas extraordinárias aos médicos em vigor desde sexta-feira, negando categoricamente qualquer tentativa do vice-presidente em desconsiderar os profissionais.
Vou também dialogar no contínuo trabalho que tem sido desenvolvido pelo segundo secretário regional da Saúde, mas com a minha presença vou assim dialogar com os representantes dos médicos para estarmos todos do mesmo lado, é fazer o máximo e o melhor pela saúde dos Açores e dos açorianos.
José Manuel Bolheiro falava após uma visita à ala pediátrica do Hospital da Horta. Questionado sobre as declarações de Artur Lima, que na sexta-feira disse que os médicos não podem usar o dinheiro como moeda de troca para dispensar a prestação de cuidados, Bolheiro negou categoricamente que tenha havido qualquer intenção de desconsiderar os colegas médicos.
Nego categoricamente que tenha havido qualquer intenção do Sr. Presidente, do Sr. Vice-Presidente do Governo em desconsiderar os seus colegas médicos quanto à dedicação e trabalho que sempre reconhecemos, e ele também, no seio do Governo, ao longo de todos estes anos, e em particular, e ele próprio, como antigo deputado, e sobretudo com essa intensidade agora mais recente na sequência da pandemia. Longe dessa intenção, e portanto nego categoricamente a intenção dele na desconsideração aos seus colegas.
No início da semana, médicos do Hospital de Ponta Delgada disseram que não iam realizar mais trabalho suplementar depois de atingidas as 150 horas extraordinárias a que estão obrigados por lei, levando o secretário regional da Saúde a assinalar que um novo diploma aumentaria o valor das horas extra dos médicos. Bolheiro revelou ontem que o diploma, que entrou em vigor na semana passada, vai ser novamente revisto. O Bloco de Esquerda apresentou 5 propostas de alteração ao orçamento do Estado relativas aos Açores, nomeadamente para reivindicar um calendário de cada investimento e a respectiva execução prevista para a região. Em conferência de imprensa, no coordenador regional do Bloco, António Lima, indicou ainda que o partido propõe um aumento para 10 milhões de euros do financiamento para as obrigações de serviço público para as rotas aéreas de serviço público não liberalizadas, nomeadamente para a Horta, Pico e Santa Maria. Quanto à calendarização de investimentos, a intenção é que o Governo da República apresente no prazo de 6 meses, após a entrada em vigor do Orçamento do Estado, um plano público plurianual nas regiões autónomas, detalhando o valor de cada investimento, assim como a calendarização da sua execução.
Ano após ano, as regiões autónomas vêm sucessivamente adiados investimentos estruturantes da responsabilidade do Governo da República, alguns deles prometidos há décadas por sucessivos governos. A existência de um plano de investimentos que seja público, transparente, será um instrumento de responsabilização, mas também de verificação do cumprimento dos compromissos do Governo da República para com as regiões autónomas.
O Bloco de Esquerda apresentou ainda outra proposta para a identificação de um terreno adequado para o novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada, início da construção em 2023. Por outro lado, o Bloco pretende garantir o acesso das regiões autónomas ao programa de redução tarifária nos transportes públicos terrestres, permitindo assim financiamento para a redução dos preços dos transportes, numa altura em que os custos das famílias sobem e muito. O Bloco de Esquerda reivindica também a garantia do cumprimento da decisão do Governo da República quanto ao financiamento a 85% dos prejuízos do furacão Lourenço, que considera terem sido colocados em causa pela incompetência do Governo Regional. O Bloco vai incluir nas propostas de revisão constitucional na República propostas sobre as autonomias das regiões autónomas, nomeadamente para clarificar competências na gestão do mar, anunciou ainda a estrutura regional dos Açores do Bloco de Esquerda.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, revelou ter a ambição de, num futuro quadro de revisão da Constituição Portuguesa, criar a possibilidade de voto dos imigrantes açorianos nas eleições legislativas regionais.
Criar a admissibilidade dos emigrantes dos Açores poderem ter presença e capacidade eleitoral ativa para as eleições legislativas das regiões autónomas e, em particular, dos Açores. Queria partilhar hoje convosco esta ambição sobre o propósito de um devir constitucional que permita reforço de identidade e de presença.
Bolieiro falava na sessão comemorativa do 25º aniversário do Conselho Mundial das Casas dos Açores, que se realizou na cidade da Horta, na Ilha de Faial. O chefe do Executivo açoriano observou que a admissibilidade do voto dos emigrantes vai precisar de ver definida uma ligação jurídica, apontando para a eventual criação de uma dupla residência.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Há incapacidade em manter o contacto com os diabéticos ao longo do tempo de forma útil. Esta é uma das preocupações da Associação de Diabéticos dos Açores. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Margarida Forjás, vice-presidente daquela entidade da entrevista Atlântida, revela que há também dificuldade em conhecer os reais problemas das pessoas, que são os mais variados.
Desde falta de posses, até falta de conhecimentos, não terem uma institucionalização do seu acompanhamento. Portanto, o acompanhamento do diabético devia ser feito, não digo diariamente, mas mensalmente. Mensalmente o diabético deve ser visto, deve ser falado, deve ser observado. Tinha que ser muitas vezes, percebe? É como se costuma dizer, malhar em ferro frio. Aqui não seria em ferro frio, mas era malhar no ferro, malhar constantemente, até que a pessoa encare como natural a sua doença e conviva com aquilo de uma forma saudável, sem temor de restrições excessivas, que realmente não têm que existir restrições excessivas. A pessoa tem que ser realmente bem orientada. A nossa falha é não agarrar as pessoas suficientemente. Não temos acesso a tantas vezes quanto seria desejável, o contacto com as pessoas.
Em pleno Dia Mundial da Diabetes, a responsável afirma que quem trata a saúde tem sempre uma frustração por nunca se poder fazer tudo aquilo que é necessário. Apesar disso, a também enfermeira refere que sempre fizeram várias ações de rastreio. Margarida Forjás adianta que os diabéticos procuram a instituição, sobretudo para orientação de um médico, considerando que a assistência aos diabéticos é institucional, mas não é atrativa.
Para terem acesso ao encaminhamento, digamos assim, para o seu tratamento, isso tudo, é preciso realmente apresentarem muitos sintomas. A diabetes não é toda igual, e nem toda a gente apresenta sintomas evidentes, e às vezes é preciso alertar. Qualquer pessoa que nos procure na nossa sede, independentemente de já estar diagnosticada como diabética, qualquer pessoa nós fazemos a glicemia ocasional. E nestas situações já tem acontecido, obviamente que não fazemos o diagnóstico, mas suponhamos que aparece uma glicemia ocasional de 200. Imediatamente a pessoa é encaminhada para procurar ou no centro de saúde, ou o seu médico de família, ou mesmo ir ao hospital, porque nessa altura os serviços têm obrigação de o identificar, fazer as análises respectivas, não é? E é essencialmente assim que nós prestamos assistência às pessoas.
Ter muita sede, urinar com muita frequência, aumento ou diminuição súbita de peso são alguns dos sintomas que os diabéticos apresentam. Quando isso acontece, a enfermeira aconselha que procurem imediatamente um médico de forma a saberem o seu diagnóstico. Ingerir de forma criteriosa as proteínas e os hidratos de carbono. Hidratar-se, fazer 4 ou 5 refeições por dia, sendo 2 delas principais e as restantes lanches, são os cuidados que os doentes devem ter. Estima-se que na região haja mais de 23 mil açorianos diabéticos.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No desporto, o grupo desportivo das Fontinhas ocupa a 7ª posição da Série B da Liga 3. Já o Rabo de Peixe é líder isolado da Série D do Campeonato de Portugal. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Para a Liga 3 em futebol, o grupo desportivo das Fontinhas recebeu e empatou a 1 bola frente ao União de Leiria. A equipa do Fontinhas adiantou-se no marcador, mas o União de Leiria havia de chegar ao empate através de um autogolo de um homem do grupo desportivo das Fontinhas. No final da partida, Pedro Lima considerava o empate um resultado justo.
Na segunda parte entramos a querer mais um bocadinho, a arriscar mais um pouco. Tentamos, conseguimos fazer o golo, um belo golo. E pronto, quando nos estamos a preparar para alterar algo em termos de estratégia, surge o autogol, que penso que acaba por ser justo. O Leiria também teve uma ou outra ocasião, nós tivemos 2 ou 3 remates também, mas acho que o resultado acaba por se ajustar ao que se passou.
Pedro Lima, o treinador da equipa do Grupo Desportivo das Fontinhas, que após a realização desta 9ª jornada da Liga 3 Série B, ocupa agora a 7ª posição, contabilizando 11 pontos. O líder da tabela classificativa é o Amora, tem 16. No Campeonato de Portugal, a equipa do Angrense averbou uma derrota caseira na recepção ao Vasco da Gama da Vidigueira. 3-1, resultado favorável aos forasteiros, foi o que fixou o placar no final dos 90 minutos. O treinador encarnado, Nuno Janeiro, afirmou no final que esperava mais da sua equipa.
Nós hoje não fomos o nosso Angrense. Não temos atitude, não tivemos entreajuda, faltou querer, faltou ambição neste jogo, e quando assim é, as coisas tornam-se difíceis. Tenho algumas dúvidas no lance do penalti, mas contudo não justifica uma derrota 3-1. Para poder representar o Angrense, os atletas têm que perceber que têm que ter mais caráter, mais compromisso e, acima de tudo, mais responsabilidade para com este clube.
Nuno Janeiro, treinador do Angrense. Para esta 7ª jornada, o Praiense também foi derrotado na deslocação ao campo do Atlético. 3-0 foi o resultado final. Quem continua invencível nesta Série D do Campeonato de Portugal é a equipa do Rabo de Peixe, que alcançou mais 3 pontos, fruto da vitória frente ao Oriental Dragon por 2-0, jogo disputado na Ribeira Grande. Ora, o Rabo de Peixe, com este resultado, ascende ao primeiro lugar da tabela classificativa isolado, contabiliza 17 pontos. O Praiense surge na 7ª posição com 11 e o Angrense é 12º classificado com 4 pontos.
O desporto a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.